Queremos te agradecer por mais um dia, mais uma semana. Declaramos, Senhor, que nessa semana estamos cheios do Senhor. Nós buscaremos a tua face para mais um tempo. Nós entraremos na tua presença e em ti, Senhor, nós encontramos refúgio e segurança. Em ti nós queremos mergulhar. Em ti nós queremos, meu Pai, estar fluindo. Em ti nós queremos, meu Pai, estar avançando. Em ti nós queremos estar nos quebrantando para que possamos crescer de glória em glória, de fé em fé. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no decorrer desse tempo. Chamamos a existência do Espírito da Sabedoria em nós. Nós convidamos e nós entramos na sala do banquete da sabedoria para nos assentarmos com Cristo nas regiões celestiais. Pai, não permita que sejamos tolos, mas que sejamos sábios para que possamos andar, Senhor, na tua presença dia após dia. Livra-nos da ignorância, livra-nos das trevas, livra-nos, Senhor, de todas as obras de Lilith, de todas as obras, meu Pai, das frequências, do molestar da lua, mas que o Senhor possa nos fazer sempre sóbrios para que possamos não estar embebecidos em toda a dimensão de trevas, de feitiçaria e de maldição, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como nós começamos desde o começo, né, falando dessa temporada, e eu quis estender bastante, até porque são temas que eu acho muito, muito preciso. Então, hoje eu quero fazer um recapitular de muitas coisas aqui, começando com o que nós chamamos de bênção ou de maldição. A bênção, ele está liberada, né? Ou está, ele está, a bênção, na verdade, é uma liberação da figura de um pai. A bênção é a liberação da figura superior. Todas as bênçãos e maldições começaram em Deus. Preste atenção. O primeiro que abençoou foi Deus e o primeiro que amaldiçoou foi Deus. Quando nós olhamos essa dinâmica, então nós vamos ver que é a figura do pai ou a figura de um superior que sempre vai declarar na vida de um filho ou daquele que está subordinado a ele. E essa é a figura que nós vemos trabalhando até aqui. Quando somos amaldiçoados por uma figura humana, tem como alguém com uma patente maior poder recolher essa maldição e transformar isso em bênção. Porém, quando é Deus que nos amaldiçoa, não tem como, então, revogar isso a não ser o próprio Deus, tirando essa palavra e essa sentença. E é aqui que nós precisamos sempre estar meditando, como nós falamos, meditando na lei do Senhor. O grande problema entra nas ideologias ou nas filosofias que foram mesclando ou foram sendo mesclado no decorrer do Evangelho, fazendo com que não houvesse mais um sentido de obediência, sim, só mesmo de uma profissão de fé. Então, ficamos no reino de Deus somente com uma profissão de fé, ou seja, se eu confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, então eu estou salvo. E a igreja andou por muitos e muitos tempos somente diante dessa palavra, ser salvo. Ser salvo. E com a ideia, que eu sempre coloco aqui, uma ideia de desapego do mundo, essa é a palavra, desapego das coisas materiais, essa ideia do desapego, que, por um lado, querido, não está errado, né? Nós temos que realmente visionar uma pátria superior, uma terra superior, mas por causa desse desapego, então, que nós colocamos como um desapego mais como uma figura de monges do que de uma figura bíblica. Nós, então, não nos importamos com aquilo que carregamos no corpo. E aí, então, nós levamos algumas filosofias, como até mesmo sendo bíblicas, né? E colocamos, por exemplo, eu já falei isso aqui um trilhão de vezes, sobre a ideia do karma, que é uma ideia espírita, que nós transportamos isso para Cristo e colocamos vez de karma, colocamos cruz. Então essa é a minha cruz, e aí a gente carrega como eu tenho uma obrigação, como isso fosse algo que o próprio Senhor Jesus me deu para eu carregar para o resto da vida, até enquanto eu estiver aqui. Ou seja, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Então nós colocamos cruz como uma enfermidade, nós colocamos cruz como um casamento, nós colocamos cruz como um filho, nós colocamos cruz como até o próprio ministério do próprio Senhor Jesus. Eu vi muita gente colocando eu vi muitas pessoas colocando essa visão até mesmo na questão na questão na questão é, peraí só um pouquinho que deu um eco aqui. 2 minutinhos. Colocando isso na questão ministerial. Replicou aqui o. Tinha replicado aqui a voz aqui. A questão ministerial. Eu já vi muitas pessoas considerando o ministério como uma cruz. E quando nós olhamos, então, para Efésios 11, irmão, se você soubesse o peso que tem o ministério, o peso de glória, quando você souber realmente o peso de glória que é o ter o ministério, quando o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, que ele foi nas dimensões abismais, levou cativo o cativeiro para dar dons aos homens. Isso é tremendo. A obra do Senhor Jesus de ir para o inferno, resgatar dali todo o cativeiro, ou seja, quebrar a obra do cativeiro para distribuir dons aos homens, ou seja, para distribuir esses presentes, para distribuir essas dádivas. Então, nunca podemos considerar ministério, casamento, filhos, finança, enfermidade como cruz. Isso não são cruz. Algumas coisas podem estar acontecendo como um sinal de maldição. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que todas as vezes que eu vou falar de qualquer assunto, eu vou tratar sempre a mentalidade que acompanha esse assunto, ou seja, a filosofia que está por trás de tudo isso. Porque as filosofias são as fortalezas. As fortalezas são aquilo que pensamos que isso ativa uma entidade demoníaca ou mesmo uma série de maldições que faz com que nós incorremos em destruições repentinas e consecutivas, ou ciclos de destruição. O que nós precisamos, então, é quebrar algumas filosofias. Então, nós vamos falando sobre a primeira coisa que entendemos como maldição é uma voz. A maldição é uma palavra que está liberada nos ares e todos aqueles que incorrem em um erro, esse erro, então, faz com que essa palavra seja conectada. Então, certos erros são como antenas captadoras de uma voz que diz. E nós falamos aqui várias vezes, exemplo, maldito aquele que faz o cego errar. Ponto. A palavra está colocada nos ares. Só isso. Se você nunca fizer um cego errar o caminho, se você nunca desviar um irmão do caminho, você não entra e não incorre nessa maldição, mas essa maldição está liberada nos ares. Mas se porventura você for uma pessoa que fizer o cego errar um caminho, essa maldição se conecta em ti e pronto, você vai passar a incorrer debaixo da sequência e consequência dessas palavras que foram emitidas. O que eu vejo como maldição é como um pai que diz assim: se você for aí, você vai apanhar. Ponto. Se o pai falar assim, olha, se você for na terra, você apanha. E se eu não for na terra? Eu não apanho. Mas e se eu for na terra, eu apanho? A maldição seria isso. A maldição é uma consequência da desobediência a uma ordem. Mas aí, por que que nós não cremos? Ou por que que muitas pessoas, nós cremos, né? Porque você está aqui até hoje porque crê. Mas por que que muitas pessoas não creem na maldição? Porque eles não creem mais na obediência. Não tem mais o que obedecer, porque agora Cristo aboliu todas as leis, Cristo aboliu toda a obediência, Cristo aboliu todas as coisas. Não existe mais o que obedecer. Porque agora eu estou na graça, e com a graça não existe mais lei. A lei foi quebrada, foi revogada, foi destruída, foi anulada. Então, se não há mais lei, não existe mais maldição, porque a maldição é uma consequência da desobediência de alguma coisa. E aqui que está a mentalidade. Se eu não creio que existe mais um determinante de não faça isso, eu não vou ter mais maldição. E vou mais além. Eu não vou ter pecado. Porque as maldições sempre estão colocadas em níveis de pecados. E lembre-se, pecado é desobedecer uma lei. Transgressão é o contínuo desobedecer de uma lei. E a iniquidade já é a genética da desobediência de uma lei. Então, se nós colocarmos essa série de fatores, nós vamos ver então que existe uma voz que ecoa por toda a eternidade, dizendo: maldito é aquele que fizer tal coisa. Se você não incorrer nesse erro, amém. Mas e se você incorrer? Nós temos Cristo agora, que podemos entrar na dimensão do perdão, recolhendo esses fatores. Outrora, não tinha. Exemplo, o homem que matar outro homem. Há uma maldição severa para isso. Outrora não havia perdão para isso. Agora nós somos perdoados, redimidos e quebrada a maldição. Mas um ponto que eu sempre digo é: nós temos que diferenciar pecado de transgressão. Tem muitos que têm se tornado transgressores. E essa transgressão tem sido uma causa que eles estão falando: não, eu sou pecador. Não, você já não é mais pecador, você é um transgressor. O que seria um transgressor? É aqueles que não sabem que pode, que sabem que não podem fazer algo e continua fazendo. Então, para esse tipo de gente, irmão, eu não vou dizer que não tem mais perdão. Eu vou dizer, querido, que eles não pedem perdão. Essa é a palavra. Ou seja, para um transgressor, ele não se arrepende, ele tem remorso. O que seria isso? Ele sente um remorso no coração pelo peso do pecado, então ele simplesmente se desliga, né? Oh, eu quero pedir perdão, Senhor, eu nunca mais faço isso. E a semana que vem está fazendo. E aí continua na transgressão. Mas apóstolo, eu tento, realmente, eu peço perdão, mas eu não consigo. Então isso já virou uma genética. Ou seja, você já está produzindo pecado no seu corpo. Você já está manifestando o curso do pecado, então você vai ter que se submeter a uma potência tão violenta do sangue de Jesus para transformar a tua genética. Porque agora, querido, você já não está sendo induzido por demônios. Você já é mau. Entenda isso. Já não é mais demônios provocando pecado em ti. Mas é uma série de pecados que ficou legalizado na tua genética e na tua família, a ponto que esse pecado, essa prática de desobediência e transgressão, já se tornou um hábito genético, aonde o teu próprio corpo e a tua própria alma já produz isso, e ela já faz isso naturalmente. Então você já não está brigando mais com pecado, você já não está brigando mais com demônio, você já está brigando com o teu próprio corpo. Você já está brigando com o teu próprio ser. E essa luta é um pouquinho mais forte. Porque você vai ter que se submeter, como Jacó, a visitações angelicais por uma troca de genética. Foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó, quando ele estava naquele momento daquela visão, já falamos isso e já mostramos isso várias vezes. O que o Senhor estava fazendo com Jacó é trocando a maldição que estava na terra de Ur, que veio com Abraão, que veio com Jacó, perdão, com Isaac, e que veio com Jacó. Ou seja, era uma linha, o Senhor começou a trazer isso, e isso eu tenho até como uma base, né? Quando a gente fala que o Senhor ele nos abençoa, e a bênção, na verdade, é o filho do filho e o filho do filho do filho. Ou seja, a terceira geração. A terceira geração sempre é uma geração de desatar. A terceira geração é a geração do desatar mesmo. Veja, a primeira geração é a luta. A segunda geração é a luta, mas a terceira geração já é a vitória. A gente vai ver o ciclo de repetição de maldição, também o ciclo de ativação de bênção. Foi a terceira a segunda geração, né? Ou seja, é a terceira no sentido geração de Terá, que foi abençoada geneticamente. Então, quando algo replica na terceira geração, seja ruim ou bom, isso provoca um desatar, essa é a minha visão, um desatar muito forte. Nós vamos ver que Terá, ele foi convidado a estar em Canaã. Não pense, querido, que foi um chamado a Abraão. Não, a terra de Canaã foi um chamado a Terá, pai de Abraão. A Bíblia diz que o pai de Abraão, ele sai de uma terra e ele estava indo para Canaã, porém ele para no meio do caminho. O que eu quero aqui, a nossa proposta, meu irmão, de fazer essa sequência de ministrações, você vai ver que é não somente te abençoar, é fazer com que você continue o chamado da tua família. A tua família não tem só maldição, a tua família tem um desenho em Deus, mas muitos dos teus antepassados pararam no meio do caminho, como Terá parou. Mas Deus então chama um filho, chamado Abraão, e diz: sai do meio dessa terra para continuar uma missão, vai para Canaã, conquista o que eu dei para vocês. E ele continua, e aí começa a saga da bênção. Ou seja, havia um ciclo de maldição, mas ele foi tirado disso para começar então uma genética. Abraão seria a primeira geração, depois ele gera Isaac, a segunda geração, e na terceira geração a maldição é tirada da genética dessa família e eles vão para conquistar Canaã. Nós temos que estar sempre, sempre, sempre fixado nisso. Todas as maldições, a única função da maldição é te tirar do desenho da promessa. Quando estamos amaldiçoados, nós somos tirados da promessa. Veja, todas as vezes que o povo, irmãos, isso é sério, todas as vezes que o povo entrou em um ciclo de desobediência, eles foram arrancados da promessa. Eles foram exilados, eles foram levados cativos, eles foram tirados. Então, todo cativeiro te tira da promessa. Sabe, muitas vezes você quer desistir de um ministério, você quer desistir de algo que Deus te deu, mas não é desistência. É o próprio Deus, às vezes, te tirando desses lugares de promessa, porque isso pode ser uma promessa para você. Mas você entrou num estado de desobediência. Nenhum desobediente permanecerá na promessa. Nenhum amaldiçoado permanecerá na promessa. Nenhuma pessoa debaixo de sentença ficará na promessa. Então eu tenho que entender que todas as bênçãos do Senhor sobre a minha vida faz com que eu viva debaixo de uma atmosfera de promessa. Deus nos prometeu algo. E a intenção de trabalharmos essa temporada toda é isso. Irmãos, há uma promessa para ti. Há um desenho em ti. Há uma vida liberada para ti. Há algo que Deus quer fazer em você. Porém, existem ciclos de maldição que está dizendo: não, você não vai ser o que Deus quer que você seja. Você pode ir para o céu, amém? Vai para o céu. Porém, você nunca vai tornar a terra um espaço do céu. Você nunca vai tornar a terra um ambiente celestial. Você nunca vai conectar Deus nessa terra. Por quê? Porque mesmo o teu espírito vivendo uma graça abundante de perdão, a tua alma e o teu corpo sempre estarão sentenciados por ciclos de castigos e açoites. E é aqui que nós não precisamos, não devemos aceitar. Temos que sair de tudo isso. Por isso, se há algo repetindo na tua vida, se há algo que sempre te impede a conquistar os projetos e sonhos de Deus, todos vocês já receberam uma voz de Deus, seja de um casamento, seja de um filho, seja de uma finança, seja de um chamado, seja de um trabalho, seja de uma empresa, seja de qualquer forma. Veja, quando você recebe uma bênção ou uma palavra, sempre vai ter um ciclo ou uma voz que diz: se você me obedecer, se você fizer o que é reto, se você fizer o que é justo, então você permanecerá nesse estado. Todas as promessas de Deus foram condicionais. Todas, querido. Até mesmo a salvação. Se com tua boca você confessar e com teu coração você crê, há um se. Há um se. Se você permanecer até o fim, você herdará a coroa da vida. Sempre haverá um se. 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 Esse se é a condicional. Mas quando nós olhamos para, de novo, para a situação de maldição, nós vamos ter que então enfrentar essa ideologia ou essa doutrina da irresponsabilidade humana. O que seria isso? Quem mais confronta isso? Aqueles que creem que simplesmente eu não preciso fazer mais nada porque Deus fez tudo. Sim, ele fez. Mas o que seria isso? A gente vê em todas as parábolas que Jesus fala do reino. A visão que nós temos que quebrar e que nós estamos querendo quebrar aqui é a visão o quê? Não. Simplesmente Deus armou a mesa, abriu a porta, foi lá, me pegou à força e me colocou para comer. Isso não existe. A Bíblia diz que ele preparou a mesa, preparou tudo, mandou chamar os convidados, mas muitos convidados se recusaram, ou seja, há uma predisposição humana, há uma obediência que tem que ser considerada. O Senhor abençoou a todos. O Senhor derramou o Espírito sobre toda a carne. O Senhor amou o mundo de tal maneira. Veja, essa palavra é muito séria. O Senhor amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus foi dado ao mundo. Mas nem todo mundo vai ser salvo. Por quê? Porque nem todo mundo corresponde a algo. Ah, mas eu estou morto. Sim, mas todos recebem uma fagulha de vida para que possa pegar no tranco. Mas tem gente que não quer, que recebe essa fagulha, mas porém decide não mergulhar nisso. Assim também é as bênçãos e maldições. Então, o que nós precisamos aqui é entender que agora você foi salvo e você está vivo. Você está vivo para decidir se você quer continuar desobedecendo ou você quer continuar obedecendo. Amém? Em Gálatas, quando nós olhamos em Gálatas, ele fala um pouco sobre essa questão da maldição e da bênção. Ele está dizendo em Gálatas 3:10, quando ele fala da experiência de Abraão, na verdade, no 3:6 em diante, ele diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que o da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o evangelho a Abraão. Então, o primeiro que recebeu o evangelho foi Abraão, e foi pela fé. Sabe, mas eu tenho uma luta aqui em colocar essa identificação. Onde eu estava ministrando um pouco sobre essa questão de fé. Ela é muito importante, querido, nós entendemos a questão fé, ou a palavra fé. Fé não é uma convicção natural, fé é uma convicção espiritual de um governo. Nós temos confundido muito fé com positivismo. Nós temos confundido fé com pensamento positivo. Ah, eu tenho fé, querido, acredita, só creia, só acredita. Aí a gente coloca a nossa mente a virar uma mente positiva do além. Não, sei lá, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu não duvido, eu acredito. Então pronto, você alcançou fé. Não, querido, fé nunca vai ser esse alcançar positivista de um pensamento. A fé sempre vai ser a certeza do governo de Cristo que está acima de todos os governos. Fé é quando eu creio que não existe governo maior do que o governo do meu Deus. Fé é quando eu creio que o Senhor Jesus, ele está numa posição tão elevada que não existe nenhum outro reino e domínio que pode ultrapassar o seu governo. Nós vemos isso em Mateus e em Marcos, acho que é Marcos, se não falha a memória, quando o centurião, ele está pedindo para que o seu filho seja curado. E o Senhor Jesus diz: pode deixar que eu vou lá. E ele diz: não, Senhor, não precisa ir. Porque eu sou um homem que estou debaixo de autoridade e eu sou um homem que também tenho autoridade. Então eu digo para os meus comandados: vai, e eles vão. E eu digo: fica, e eles ficam. Do mesmo modo, se o meu superior dizer vai, eu tenho que ir. Então só manda. Sabe qual foi a palavra que Jesus expressou? Eu nunca vi uma fé tão grande como essa em Israel. Nem Israel houve fé. Então veja, Jesus associa fé com uma ordem de comando. Por que que ele diz isso? Porque essa é a fé. Fé não é uma certeza e uma convicção de uma mente positiva. Fé é uma certeza que Cristo está sobre tudo e sobre todos. O que que ele estava dizendo para Jesus? Jesus, eu estou debaixo de autoridade. E se os meus superiores dizer: você tem que ir ou você vai, eu não tenho que questionar, eu não questiono, eu só obedeço, porque eu sou homem sujeito à autoridade. E de igual modo, eu tenho autoridade sobre a minha vida. E se eu mandar alguém faz isso, ele não tem escolha, ele tem que fazer, é uma obrigação. Olha o que esse centurião estava dizendo: Senhor, o Senhor é um homem de autoridade. E não há nenhuma autoridade que está acima da tua autoridade. Por isso, se o Senhor dizer enfermidade vai embora, o governo da enfermidade vai ter que se submeter ao governo da tua cura. Então, ela vai ter que ir embora. Ela não tem escolha. Essa daqui é um comando e uma voz de autoridade. Então, só manda. Então, o que é fé, querido? Fé é quando eu creio que Jesus Cristo manda em tudo. E quando chegar a morte ou a enfermidade, eu creio com toda a convicção que o governo da vida é maior do que o governo da morte. Que o governo da cura em Cristo é maior do que o governo da enfermidade. Que o governo da prosperidade que está no reino é maior do que o governo da miséria que está no, nas trevas. É isso que eu tenho que entender. E Abraão foi justificado por fé. Por quê? Volto a dizer, porque ele buscava uma pátria superior. Abraão diz em Hebreus que ele já sabia e ele buscava isso. Por isso ele obedeceu, porque ele almejava algo superior. E já faz uns 4 dias que eu estou falando isso. Esse é um texto que me chamou muita atenção, muita atenção. E aí eu entendi por que Deus se apresentava assim. Deus sempre chegava e se apresentava dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vocês já repararam isso? E quando eu li esse texto de Hebreus 11, eu entendi, porque até então eu não tinha entendido. Mas a Bíblia diz assim, que todas as vezes que Deus se apresentava, ele dizia assim: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão andou em uma obediência tão grande e ele buscou uma pátria tão superior que o próprio Deus não teve vergonha de Abraão e de ser chamado seu Deus. Às vezes a gente fica falando assim: irmão, você não pode ter vergonha de Deus. Aqui é o contrário, querido. É Deus não tendo vergonha de mim. Você entendeu? Deus não teve vergonha de Abraão a ponto de dizer: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Onde Deus chegava e falava: quem que é? Não, diga que é o Deus de Abraão. O cara foi tão espiritual, com tanta fé, com tanta convicção no governo de Deus, que o próprio Deus disse: eu não me envergonho de Abraão. Eu sou o Deus dele. Pode botar o meu nome nele aí. Então, por isso, se você se chama pelo meu nome, pode botar meu nome. Porque, irmão, vamos lá. Você colocaria o teu nome em qualquer coisa? Você falaria: não, não, pode dizer que é eu. Qualquer um que chegar lá, não, fala que eu avalizo ele. Era isso que Deus estava dizendo. Não pode achar que Abraão eu avalizo. Pode dizer que eu estou junto dele. Pode dizer que eu sou o Deus dele. Pode dizer isso. Eu sou o Deus dele. Então, meu irmão, nós temos que buscar algo tão superior. A gente vem falando das maldições, 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 mas eu quero agora entrar no nível de obediência. Irmão, nós temos que entrar no nível de obediência tão grande. E uma busca de uma expectativa tão maior que o próprio Deus vai dar testemunho de nós. O próprio Deus vai dizer: eu sou o Deus desse povo. Por quê? Porque entramos no nível de obediência. Entramos no nível de graça. Mas essa graça não anula a minha responsabilidade de obedecer. Essa graça não anula a responsabilidade disso. Amém? Amém, queridos? Precisamos crer de uma forma tão tremenda. E se há algum ciclo de repetição, se há algum ciclo, que se há alguma coisa que está se repetindo, a primeira coisa que você tem que fazer é: onde eu estou desobedecendo? Só isso. Aonde eu estou desobedecendo? Porque mesmo se um pai disser: eu vou te bater se você for na areia, e de repente você foi, e se realmente um pai vê você entrando arrependido e dizer: realmente eu fui rebelde, eu quero pedir perdão e prometo que não vou fazer mais isso. Nenhum pai aguenta um coração quebrantado, constrangido. Sabe, olhando para esse ponto, nós vamos entender agora porque Deus, ele às vezes mudava os decretos dele. Eu não sei se você lembra da vida da história de Jonas, quando ele diz: olha, eu não queria pregar para esse povo, porque o Senhor é um Deus muito coração mole. O Senhor tem um coração muito mole, Senhor. E eu sabia que se esse povo se arrependesse. Verdade, verdade. Não. Se arrependesse, se esse povo se arrependesse, o Senhor não curaria, o Senhor não mataria eles, o Senhor sararia e perdoaria. Sabe, como até mesmo Acabe. É quando a gente vê o Deus falando para os profetas, né? Olha lá, Acabe se arrependeu. Que lindo, gente. Acabe se arrependeu. Gente, Acabe foi tão mal. Um cara tão mal. Mas teve um tempo que ele se arrependeu. O coração dele se quebrantou. O que eu quero que você entenda, querido, é que Deus não tem prazer de pegar a vara e te castigar. Deus não tem prazer de pegar você e bater em você. Deus não tem prazer nisso. Mas essa é a consequência da desobediência. Se você está sendo açoitado, se você está sendo ferido, se você está sendo castigado em alguma área da tua vida, isso é porque Deus te ama. Falamos isso no primeiro, nos primeiros pontos. A maldição, em termo, é a correção de um pai de amor. Porque, irmãos, se não tivesse ninguém que me corrigisse e até mesmo me açoitasse, eu nunca aprenderia o caminho da vida e da verdade e do bom senso. Por que que um filho muitas vezes se torna um bom filho? Porque ele foi ferido, porque ele foi castigado, porque ele foi punido, porque ele foi açoitado muitas vezes. Como diz Salomão: não afasta a vara do teu filho. Não afasta, porque o mal está dentro dele, mas com a vara você tira. O que seria isso? Seria a maldição. Nenhum modo de dizer a vara de correção é a maldição, é o castigo para a desobediência. Então, quando nós estamos sendo acometidos de uma maldição, de um castigo, não é porque Deus não te ama, é porque Deus está te alertando: ou você está se desviando de mim, você está saindo dos meus cercos protetores. Volta aqui, para que você viva. Sabe como que eu posso definir tudo isso? Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consola. Irmão, quem já viu vara consolar alguém? Quem lembra aí da mãe com aquele chinelo desse tamanho, Havaiana 55? O camão vai passar aqui, minha filha, né? Quem passa, né? A gente passa aqui 5 quilômetros de distância. Mas é isso, é a vara. Esse é o consolo que nos traz vida. Isso é aquilo que vem, a adrenalina pura, né? Que você tem que sair correndo. E aí você fica, ela para no meio do portão, né? Você passa agora. Meu Deus, aí você fala, se eu passo, se eu fico na rua, o que que eu faço, né? Então a gente tem que entender que se estamos sendo acometidos de algumas maldições, essa é a vara do nosso pai, dizendo: eu quero consolá-lo, porque eu quero trazer vida. Porque filho que não é corrigido é filho destinado à morte. Entenda isso, querido. Filho que não é corrigido é filho que é destinado à sepultura. Por isso, se você está sendo acometido de uma maldição, se entregue diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero te pedir perdão por esse pecado. E realmente eu estou, hoje eu tenho revelação que eu não posso andar assim. Eu não posso. E eu me submeto ao teu governo. E sabe o que acontece? Deus lá do céu diz: ele se arrependeu. E eu vou mudar o decreto sobre ele. Eu vou abençoá-lo. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor traga realmente a cura sobre a tua vida. E que você seja cheio do poder de Deus. E que a glória do Senhor repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre a tua família. Como um pai apostólico, eu declaro bênção sobre a tua vida. Eu não quero abençoar a tua desobediência, mas eu quero te abençoar para que você seja visitado pelo espírito de discernimento, de revelação e de sabedoria, e que haja bênção e virtude, conversão e arrependimento, e que todas as maldições se tornem bênção na sua vida, por causa do teu coração obediente. Que o Eterno te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até mais.